A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar.
Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Estamos começando mais uma edição do programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. A gente está levando o seriado sobre soberania nacional e hoje a gente vai conversar sobre ciência e tecnologia. Para isso, a gente convidou a Andréa Matos, ela é trabalhadora da Embrapa, cedida ao Instituto Nacional de Tecnologia e atualmente diretora da CUT Rio. Olá, Andréa, tudo bem com você?
Olá, Rosa, tudo bom com você, né? Tudo bom com a gente? Boa tarde a todos, todas e todos que nos escutam aqui nesse sindicato de luta, aqui junto com o nosso companheiro Luiz Mário, que está em todos os espaços, todos os lugares. Muito obrigada pelo convite, Rosa, Luiz Mário, Márcio, Ney Robson, que a gente tenha um bom debate aqui. E agora está tudo bem comigo? Não tem como estar, né? Porque hoje, no dia 19 de agosto de 2020, nós estamos travando uma batalha para a derrubada de vetos do PL 1142 e da Lei 14.026. Esses dois projetos de lei tratam da água, do acesso, do direito à água. O PL 1142, um deles, para eu não me delongar muito, o genocida Bolsonaro, ele vetou o direito à água potável às comunidades indígenas, quilombolas e aos povos tradicionais. Já tivemos uma vitória na Câmara dos Deputados, agora à tarde será no Senado, para a derrubada destes vetos. É lamentável, né, você ver um presidente que impede que o povo originário, o povo que estava aqui há 500 anos atrás, seja impedido de ter acesso à saúde, e à saúde dentro do que eles construíram, né? Porque os povos indígenas, eles cuidam da saúde deles. Nós levamos as doenças, então nós temos que nos comunicar com eles para entender como eles podem receber o nosso cuidado. E isso não foi feito. E o que foi feito foi, eu posso falar objetivamente, da campanha SOS Chavante, onde nós tivemos uma vitória muito grande de solidariedade das entidades sindicais, da generosidade do povo brasileiro e internacional também, porque nós tivemos apoio de uma organização não governamental da Holanda e da Alemanha, e nós conseguimos arrecadar até a noite de ontem R$ 490 mil. Então a situação é essa. E o outro veto é da 14.026, é da titularidade da água, né, dos contratos de concessão da água que nós utilizamos, da água que nos é servida. Ele agora quer que as nossas empresas estaduais concorram com as empresas da iniciativa privada para servir água, e dizendo que isso não vai ter aumento nenhum para o consumidor. Então, Rosa, neste momento, a situação está muito crítica, está uma situação muito precária, de que a gente está falando com pessoas que não lidam com a responsabilidade com a vida. A gente vai falar muito aqui sobre as nossas empresas, sobre os nossos riscos, mas agora a gente tem esse debate, esse embate, esse combate a fazer, que é o direito à vida. Então, agradeço novamente pelo convite e estamos aqui pronta para fazer essa conversa muito gostosa.
Tá ótimo, Andréa. Muito obrigada. A gente também está recebendo aqui no programa hoje o Márcio Giannini, que é pesquisador do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, CEPEL, e também presidente da Associação dos Empregados do CEPEL. Olá, Márcio, como vai?
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, né? Primeiramente, gostaria de agradecer esse convite, né? Com o intuito bem nobre de você ampliar o debate especificamente sobre a questão da ciência e tecnologia, tendo como pano de fundo a questão da privatização. Esse é um debate que é recorrente e a gente busca, a todo momento, elucidar algumas questões que existem, na verdade, que são divulgadas, em particular pela mídia, num intuito de confundir muito mais que esclarecer. Então, a narrativa presente hoje é de um consenso construído de que, na verdade, tudo que é privado é bom, tudo que é público é ruim. E o que a gente observa no meio dessa pandemia, onde todos nós estamos, né, é que esse fato não se confirma, essa narrativa não se confirma. Então, hoje se busca, na verdade, um reforço do Estado para que a gente possa enfrentar essa pandemia. E não existe, na verdade, um enfrentamento se não houver investimento em ciência, tecnologia, em pesquisa. E esse é um grande desafio que a gente passa. Como a gente enfrenta todas as nossas insicrasias na sociedade que a gente vive, sem investimento, em particular, em ciência e tecnologia, ou com redução que a gente vem observando? Essa é uma questão central no debate, e poucas vezes a gente tem oportunidade de abordar essa questão com seriedade, com argumentos, deixando o aspecto ideológico de fora, na verdade, e aí apontando caminhos também, que é possível construir. Na verdade, a gente tem uma sociedade que ela fica muito, como posso dizer, ela é um reflexo do processo escravocrata que a gente teve no passado, de uma concentração de renda colossal, onde uma classe média, na verdade, não quer abrir mão de seus direitos, e de uma elite, na verdade, que se apoia nessa estrutura toda para continuar prevalecendo a mais-valia, aumentando suas riquezas. Para vocês terem uma ideia, no meio dessa pandemia, no mundo como um todo, os bilionários ampliaram suas riquezas, enquanto que as populações mais carentes, na verdade, tiveram uma fragilidade aumentada das suas carências. Então a gente tem que repensar a sociedade, e não há como repensar de forma bem justa, né, e eficiente do ponto de vista do investimento público, se a gente não fala, não toca na questão da ciência e tecnologia. Por fim, agradeço o convite e assim, abro espaço agora para que a gente possa transcorrer esse debate bem plural e bem florido, na verdade. Obrigado.
Muito bem, Márcio. Bom, a gente também está aqui no nosso estúdio recebendo o Ney Robinson, que é pesquisador do CEMPES, né, do Centro de Pesquisas da Petrobras, e também está nesse momento como diretor no Sindipetra RJ. Como vai, Ney? Tudo bem contigo?
Tranquilo, gente. Estamos aqui de quarentena. Confinados na Serra de Petrópolis, se falhar aí a nossa conexão, vocês não reparem não, olha, a rede aqui é muito limitada. Pegando um gancho aí nos colegas falaram anteriormente, né, sobre tecnologia, ciência e tecnologia e sobre essa distribuição democrática do que é desenvolvido no país. O que a gente tem visto, né, eu trabalho com isso há uns 30 e poucos anos, o que a gente tem é uma distribuição completamente desigual de recursos para ciência e tecnologia. E por que que eu digo isso? Grande parte das empresas, dos empresários, de investidores, as pessoas enchem a boca dizendo que o cara é empreendedor, ele dá empregos, ele leva o progresso do país para frente, mas o que eu tenho percebido é o seguinte, via de regra, eles vão nas instituições de fomento, pegam dinheiro, pegam recursos para quê? Para desenvolver alguma coisa que lhes interessa aos seus sócios, aos seus os donos da empresa, e ficam no mercado com essa tecnologia, com algum sistema novo, um equipamento novo, explorando isso. Na medida que esse equipamento vai definhando ou vai perdendo a concorrência, o que que eles fazem? Eles aposentam isso e vão pegar mais dinheiro para fazer uma nova tecnologia. Até aí tudo bem, tá? Existem mil senões com isso, mas o que eu percebo é o seguinte: essa tecnologia que foi colocada de lado, essa tecnologia, ela vai ser ou jogada no lixo ou vai ficar na gaveta de algum burocrata. Então, a nossa defesa, e isso no campo bastante da prática, a gente acha que essas tecnologias tinham que vazar para a sociedade. Ter grupos específicos de pessoas pegando essas tecnologias e fazendo com que elas fossem aproveitadas pela sociedade. E isso é possível fazer. Existem 1000 grupos nas universidades e centros de pesquisa do Brasil e do mundo que ficariam super felizes de pegar uma tecnologia que já foi útil um dia, entre aspas, e fazer com que isso seja utilizado pela sociedade. Só que não há interesse político para que isso aconteça. Então, acho que uma das nossas lutas, que trabalhamos com pesquisa e desenvolvimento, é brigar para que essa automaticidade de passagem dessas tecnologias para a sociedade seja uma coisa mais fluida, né? E com isso eu encerro aqui essa entrada e agradecendo aí ao Luiz Mário pela lembrança, à Rosa e aos colegas debatedores para a gente tocar esse papo adiante. Muito obrigado.
Está ótimo, Ney. Luiz Mário, por favor. Luiz Mário Nogueira Dias é diretor também do Sindipetro RJ, também diretor da Federação Nacional dos Petroleiros e, junto com o Ney Robson, nessa secretaria do Sindicato de Política e Formação Sindical, é um dos coordenadores desse programa, O Privatizar Faz Mal ao Brasil, que está sempre levando esse tipo de tema para a gente poder ampliar mais ainda esse debate. Como vai, Luiz Mário?
Na medida do possível, dentro de casa, afastado do corona. Obrigado a todos que compareceram. Tá? E tem que começar o seguinte: salve a balbúrdia, salve o CEFET, salve os institutos federais, salve a UFRJ, salve a UF, salve a PUC, salve a USP, a Universidade Federal Rural, a UERJ, a Universidade Federal do Rio do Grande do Norte, a do Ceará, a do Pará, a da Amazônia, as demais universidades estaduais. Salve! Conhecimento, tecnologia e ciência garante a soberania de um povo. Sem isso, não temos conhecimento para combater coronavírus, não temos conhecimento para fazer saneamento básico, não temos conhecimento para fazer engenharia de modo geral. Não podemos não ter até vida, por não saber nem fazer uma casa. Enfim, pegando esse mote de informações, o SEMPES, o CEPEL, a Embrapa e outros mais dependem das universidades federais também para realizar a pesquisa científica e tecnológica, tanto no campo do petróleo, como no campo da energia, como no campo do solo, com a Embrapa. Denunciar que a Petrobras está sendo privatizada por completo, o CEPEL, o SEMPES também, a Embrapa com certeza também. E estamos perdendo um filhote da Petrobras, que é da energia limpa, ou quase limpa, da PBio, Petrobras Biocombustíveis, que faz um trabalho excelente junto com o pequeno agricultor, e está sendo colocado também a doação para esse governo nazista. PBio essa que poderia fazer grandes parcerias com a Embrapa. Mas enfim, estamos numa situação que a xepa do Guedes está acontecendo. E agora nós temos a primeira reação com uma greve dos Correios. E estimulamos que também Embrapa, Eletrobras, Furnas e outras empresas do grupo de energia elétrica, água, saneamento, também entrem em greve. E também nós petroleiros entremos em greve. Pois não vai sobrar nada da Petrobras para contar a história. E lembrar que apesar da energia fóssil ser uma energia poluente, ela é um mecanismo necessário no Brasil, e nós estamos perdendo essa oportunidade, de alavancar todas as outras formas de energia limpa, os recursos que nós arrecadamos com o petróleo, com a Petrobras. Perdemos nossos postos de gasolina e continuamos com a BR Distribuidora usando nossa logomarca de forma criminosa, nossa história. E precisamos dessa energia fóssil para gerar energia limpa, energia fotossolar, energia eólica, que nós temos campos que estão sendo doados também de energia do vento. Nós tivemos o primeiro protótipo de energia de maré lá em Recife, foi doado junto com o Porto de Suape. Então isso avalancaria todos nós, todos os cientistas do país, em função de energia limpa. A Petrobras poderia propiciar isso. É um lamento, mas é um grito de guerra. Que a balbúrdia vença o nazismo. Isso é urgente, é premente e é muito necessário. Por isso eu convido vocês, são guerreiros nos seus campos de trabalho, nas suas pesquisas e no campo político. presidente da Associação de CEPEL, ex-presidente da Embrapa, diretor do Sindipetro RJ, pesquisador do SEMPES também, a companheira Andréia também na militância sempre aí também conosco. Uma palavra com vocês, e salve a balbúrdia, a tua luta é a nossa luta, é isso que nós temos que dar significado e realidade.
Tá ótimo, Luiz Mário. Aproveitando esse gancho que o Luiz Mário trouxe, né, que é justamente essa questão aí provocativa com relação à balbúrdia, que foi colocada logo, né, que esse governo, no caso o Bolsonaro já em campanha, já fazia várias críticas, a gente já sabia ao que ele vinha e o que ele não enganou ninguém, né? Ele disse muito bem durante a campanha dele o que, que ele pretendia fazer. Então não foi surpresa, nem não continua não sendo surpresa tudo que esse governo vem fazendo. Agora, realmente, o que, que esse ataque, né, significou até o momento para essa parte da pesquisa, principalmente na tua área, Andréia?
O que, que acontece? A nossa luta, né, a luta da ciência, tecnologia e inovação, ela vem desde 2015. Em 2015, quando o Congresso Nacional aprovou por unanimidade o novo marco de ciência, tecnologia e inovação, ali foi uma disputa que nós perdemos. Perdemos porque, a partir daquela aprovação, e eu vou falar com muita tranquilidade, por falta de alfabetização científica. Este é o termo que a gente deve utilizar, a alfabetização científica. De nós químicos, né, eu que sou química, sermos tratados durante muito tempo como bruxos, né, da ciência ser colocada sempre num lugar mítico, da mitificação total, é que nós perdemos esse debate que foi importantíssimo e que vem a capitalizar, até a possibilidade de capitalizar o nosso conhecimento, que vem com que esses ataques que a gente vem sofrendo à nossa biodiversidade sejam concretizados agora frente a um governo neofascista, porque a sociedade brasileira não tinha um amadurecimento suficiente. Quem lê o novo marco de ciência e tecnologia, ele é lindo. Ele é lindo, mas ele é lindo para uma sociedade que tenha a consciência do uso dos recursos naturais, que não queira mercantilizar a qualquer preço a água, o ar, como disse aqui o companheiro Luiz Mário muito bem, o petróleo, ainda é o uso da energia por combustão ainda é um ato necessário para a nossa sociedade. Porque se a gente pensar bem, foi a primeira reação que o homem dominou, foi a do fogo, a da combustão. E até hoje temos essa necessidade, mas não quer dizer que o Brasil não estava caminhando para ampliação. E nós temos uma matriz energética maravilhosa. Eu conheço o Ney Robinson aqui, como eu costumo dizer, desde que eu era virgem. Conheço o Ney Robinson como um grande pesquisador do SEMPES, desde que eu entrei lá em 1995. Entrei para fazer estágio no Centro de Pesquisa Petrobras. Então eu tenho uma história de vida dentro da pesquisa, dando suporte, dando apoio, fazendo pesquisa nesse país. Eu passei pela Petrobras, passei pelo Instituto Nacional de Tecnologia, fui para a Embrapa, que é a maior empresa de pesquisa do Hemisfério Sul, e voltei agora para o Instituto Nacional de Tecnologia para trabalhar com a área de bioprocessos, com a área de biotecnologia. A nossa matriz, né, nós somos um país com 2 macroclimas e 5 ecossistemas. Então, nós temos uma matriz que ninguém tem. Se você olhar no globo terrestre, o único pedaço do globo que não é desértico é o Cerrado, o encontro do Cerrado com a Amazônia. Por que isso? Isso é porque Deus quis assim? Não. porque o ciclo hidrológico, as gramíneas que o cerrado, milenares, que o cerrado tinha, que parte já não tem mais, por conta do uso equivocado daquele solo, daquela terra, fez com que formasse esse ciclo hidrológico que forma as nuvens, os rios voadores. Então, é por isso que eu comecei a falar na minha saudação sobre a água. É por isso que eu, apesar de defender a ciência e tecnologia, eu defendo a coalizão da ciência. O que é a coalizão da ciência? É o conhecimento tradicional dialogando com o conhecimento científico. Lembro bem, Ney, que quando eu reencontrei você, foi no Instituto Nacional de Tecnologia, você fazendo o sapinho Android, lá o sapinho, sapinho elétrico, eu não lembro, não sei o nome corretamente, para a Amazônia.
Isso, é robô girino.
Robô girino, obrigada, Ney. Então, eu creio que o que a gente precisa, que o Márcio colocou muito bem, é que nós temos uma massa de produção. E essa massa produtiva, ela estava dando muitas patentes, muito retorno para o país, e de repente isso foi rompido com o golpe de 2016. Com apeamento de Dilma Rousseff do poder. Para quê? Para a mercantilização total da nossa ciência, da nossa tecnologia, das nossas rios, das nossas terras, do nosso petróleo. Então, e da nossa energia. Para não falar que eu estou falando só da energia que advém do petróleo, da nossa energia de um modo geral. Então, é muito ruim. Eu vou só fazer mais uma provocação. Nós temos aqui o Márcio, o investimento que foi feito, Márcio, no CEPEL, no laboratório de ultra alta tensão. Como sim, é que está isso?
O investimento foi colossal, entendeu? Frente ao orçamento que a gente tem disponível, foi um orçamento colossal, entendeu? Com um apoio até externo de investimento. Entretanto, toda pesquisa que a gente realiza, seja em qualquer instituição no Brasil, em anos mais recentes, a gente sofre uma degradação constante quanto ao fluxo de recursos para investimento, assim como de mão de obra também. A gente não tem renovação da mão de obra, existe constantes planos de demissão voluntária, onde aqueles que têm maior conhecimento ficaram 40 anos absorvendo, desenvolvendo conhecimento, tecnologia, pesquisa, ciência, tecnologia, de uma hora para outra sai e não tem a reposição à altura do que é, e a gente tem que enfrentar os desafios que são correntes, né, no nosso cotidiano. Então, essa questão do investimento, seja do CETEL, seja do CEMPROS, da Embrapa, tenho certeza que é comum. Né? A gente tem um enxugamento do investimento, uma precarização da mão de obra, né? E ainda por cima também uma captura cognitiva dos entes que trabalham nessas instituições, do ponto de vista de você estar alinhado com o governo, onde pode ser dito como proto-fascista. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado na defesa da soberania, que não existe soberania se você não tiver investimento em ciência e tecnologia. E eu queria também, se eu já puder já fazer uma colocação, Rosa, fazer um comentário sobre o que o Ney colocou, a questão do mercado. Né? Existe uma narrativa, né? A gente entender o momento que a gente passa hoje não é uma coisa trivial, né? Esses dois, três últimos anos. Né? De repente parece que a gente é atacado o tempo todo. Pautas nacionais que já estavam já ultrapassadas, né? Como a gente pode ver mais recentemente a questão do aborto, do GLBT, entre outras questões, isso é retomado de uma hora para outra como se fosse um retrocesso, na verdade. Questões que a gente já tinha alavancado, já tinha ultrapassado, indo para outras questões.
Pelo menos já tinha tido algum progresso, né, Márcio?
Não quero dizer que já tivesse sido equacionado, mas pelo menos já havia um debate mais sério.
né? As pessoas se colocavam menos de forma ideológica ou religiosa ou dogmática a respeito dessas questões, mas parece que a todo momento a gente é atacado, né?
Sim.
A frente progressista é atacada todo dia e a gente não consegue ter tempo para argumentar e nem espaço para argumentar. Isso nos deixa atordoado, mas isso é intencional.
Sim.
É intencional, não é uma coisa que parece aleatória.
Por acaso,
não.
Né?
É pensado. É não, é pensado para que a gente, na verdade, foque em outras questões para poder se organizar dentro do possível, que naturalmente a gente não tem a voz nem o poder de resposta frente às elites, né? Aqueles que dominam os meios de comunicação, né? Esse canal é uma resposta, né? Naturalmente a isso. Mas o que a gente vê, na verdade, é uma capacidade de você construir consensos sobre dogmas que já foram ultrapassados, já foram esclarecidos pela sociedade. E a gente tem que o tempo todo defender, como, por exemplo, terra plana. Isso é inadmissível, a gente tem que trazer isso para o debate. Movimento contra a vacina, isso é inadmissível. Entendeu? A gente tem outras pautas mais relevantes no país, um país com uma concentração de renda colossal, mas também com prognóstico. Se a gente fizer o trabalho adequado, isso aqui vai ser uma supernação. Como, na verdade, tem que ter muito cuidado também com a narrativa de que o Brasil não deu certo. O Jessé de Souza, ele fala muito claramente, quando você constrói essa narrativa que não deu certo e aceita isso, essa, na verdade, é uma captura intelectual das elites, na qual você faz com que você já desista antes mesmo de começar a luta. Isso é, não adianta, já perdemos, não adianta, é política. Não, adianta sim. Nós, há pouco tempo atrás, éramos a sexta economia do mundo, hoje talvez seja a sétima ou oitava. A gente tem que ter cuidado com isso, a gente tem uma capacidade de realização incrível. Como a Andrea falou, o setor energético brasileiro é referência mundial. Quando você vai para fora do país, todos querem saber como foi construído pro álcool. Como é que tinha na bomba, você tinha álcool. Como é que a gente tem um programa de biodiesel. Como o Brasil em 10 anos, na verdade, conseguiu universalizar o acesso à energia elétrica, coisa que é impensável. Só para vocês terem ideia, na Índia, você tem mais de 700 milhões de pessoas sem acesso à energia elétrica no mundo, mais de 1,2 bilhão de pessoas. Então são desafios que o Brasil enfrentou em um curto espaço de tempo. Enfrentou bem e conseguimos. Claro que tínhamos problemas, a gente não ia resolver tudo num curto espaço de tempo, mas a gente avançou. Então a gente tem que ter uma ideia de que nós somos capazes. E que o que a gente está passando hoje é temporário. Os países saíram de guerras, tem que se reconstruir e a gente vai passar por isso. Mas a gente precisa estar junto. E na certeza que ciência e tecnologia é a questão central para a gente ultrapassar esse momento. Naturalmente, assim como a educação, isso é inquestionável. A gente tem que fazer um investimento muito grande em educação e sair do discurso que não tem recurso. A questão é, para onde vai o recurso do orçamento da União? Basicamente, para pagamento de juros. Mais de 44% do orçamento, pagamento de juros. Para o orçamento para educação, o Ministério da Educação é 4%. De 44% para 4%. Então, o problema não é o recurso que é destinado para as universidades públicas ou para os entes de investimento em pesquisa, ciência e tecnologia, e sim como é feita essa priorização do gasto público. Né? Então, assim, a gente tem um conjunto de questões a serem colocadas. A Andrea também falou muito bem sobre a questão da popularização da ciência, que é fundamental. Às vezes a gente se coloca como pesquisador como se fosse um apartado da sociedade, nós não somos. Né? Nós não somos, a gente vive nessa sociedade um pouco caótica, especialmente aqui no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, mas a gente vive isso e, assim, essencialmente, o que a gente faz tem que ter uma vocação ética de resolver problemas para a população. Não pode ser simplesmente uma inovação ou um desenvolvimento que seja simplesmente para aumentar o rendimento da máquina para gerar maior receita para o empresário. Nossa visão como pesquisador está muito além disso. Muito além disso, por isso que a gente tem que ter uma visão muito clara entre mercado e visão pública, visão de longo prazo, visão coletiva. E isso só se dá através de investimento público. Qualquer país no mundo só se desenvolveu com ciência e tecnologia. E qualquer país, na verdade, que tenha deixado de ser uma fazenda como nós éramos há 50 anos atrás, foi com a criação de empresas públicas, em particular de empresas na área de energia, seja a Petrobras e a Eletrobras. Éramos uma fazenda, deixamos de ser. Isso incomoda.
Exatamente por isso que estão querendo privatizar todas as estatais, né, Márcio?
Isso.
Vamos passar então agora para as considerações do Ney Robson, porque eu acho que, assim, muitas questões, talvez a gente até possa estar fazendo uma segunda edição desse tema, né, para a gente poder estar abrangendo mais ainda todas essas questões que estão sendo trazidas. E dentro, Márcio, disso que você colocou, a gente, inclusive, está, né, aí na expectativa, inclusive, para amanhã, né, dia 20, a votação do Fundeb, né, que é o fundo ligado à questão toda básica na educação, e justamente um aumento ínfimo, né, da União, de estar complementando de 10% para mais de 20%, 23%, né, e está acontecendo justamente toda essa, né, obstrução do governo, justamente porque não quer fazer o aumento desse valor para poder levar a educação justamente para essas cidades interioranas do Brasil. Né? Ney, por favor.
Caramba, eu fico... Eu fico aqui super satisfeito de ouvir essas coisas, que eu não tenho muita ligação com números e estatísticas. Realmente a gente aprende muito. Obrigado aí pela aula, pelas referências também que a Andrea citou, né? E daí eu vou para um tipo de abordagem que é o seguinte: essa pesquisa e esse desenvolvimento que fazemos aqui, ele tem uma característica muito, muito especial, né, pelo que eu conheço de pesquisa no mundo inteiro. A gente tem uma ligação com a natureza, né, uma ligação com o que nos cerca muito grande. Eu tive o privilégio de trabalhar na Amazônia, né, no gasoduto Coari Manaus, que infelizmente agora também está sendo entregue para alienígenas, né? E nós desenvolvemos para lá um robô que tinha características também do girino que a Andrea falou aí, né? A gente se baseia muito em observação da natureza para que a gente possa emprestar dela características e desenvolver os nossos equipamentos, né? Então, a biomimética, ela está muito presente no que fazemos, né? E por conta disso, né, a Andrea falou um número aí, desde 2015 que a gente começou a sofrer por falta de conhecimento dessa área, né? Eu levaria isso um pouco para trás, né? Desde a entrada do FHC, que a gente percebe que a gente vem tendo um apequenamento do nosso time de pesquisadores, né? E não que eu tenha alguma coisa contra as pessoas que são contratadas por empresas terceirizadas, não. Mas a gente sofreu um baque muito grande com as missões que as empresas terceirizadas trouxeram para dentro das empresas que as contratam. Porque se você for ver a plaquinha que está lá na parede da Petrobras, a missão é a missão para a sociedade, pelo menos era até um tempo atrás, né? E a missão dessas empresas é simplesmente dar lucro para os seus donos, né? Então fica muito desbalanceado quando você entrega um tema estratégico para uma empresa dessas, e isso está sendo feito cada vez mais a miúde, pelo menos é o que a gente percebe. As pessoas que vêm trabalhar com esses temas sensíveis, eles um ano e pouco depois vão embora, porque a empresa, dentro da sua gestão lá, resolveu mandar as pessoas embora, e ela leva todo esse conhecimento, né? Então a gente vem se apequenando, né? Precarizando e apequenando o nosso acervo de conhecimento por conta de uma coisa que parece que é interessante, né? Mas, no entanto, o cerne da questão da pesquisa, ela está toda esburacada, parece um queijo suíço, né? E a gente vê isso muito no dia a dia. Por exemplo, as normas das empresas estatais que fizeram o Brasil ser o que era nesse último tempo, as nossas normas estão sendo todas colocadas debaixo do tapete, e nós estamos adotando normas internacionais para isso, né? Então a gente para de falar da nossa experiência, da história da nossa tecnologia, para começar a se adaptar a uma tecnologia e a uma norma que foi criada por terceiros lá fora, né? Então eu acho que o nosso trabalho é muito grande, deixar de falar que eu estou muito triste com tudo que está acontecendo, mas a gente não pode deixar bater, e eu concordo com o Márcio, a gente tem que estar junto para poder levantar esse universo, que é um universo bacana, as nossas espirais são positivas, a gente cresce, aprende com os nossos problemas, a gente não tem que entregar os nossos problemas para as empresas estrangeiras resolverem, porque senão eles é que vão aprender a lidar com o nosso país, com a nossa realidade, e a gente vai ficar só assinando boletim de medição para pagar eles, né? E cada vez menos a gente vai ter conhecimento daquilo que nós temos que ter domínio, que é da nossa realidade. Eu queria muito saudar vocês aí, e fazer com que a gente tenha esse discurso mais vezes, para que a gente possa se mostrar com os mesmos problemas e que a gente pode se ajudar. Obrigado.
O Márcio colocou uma questão muito importante, né, que é o nosso orçamento, né, e eu sempre venho conversando sobre isso. Eu gostaria que todos que estão nos escutando prestassem bastante atenção no orçamento brasileiro. O orçamento brasileiro, eu creio que agora nós estejamos em 9ª, 10ª posição em economia mundial, Márcio. Mas no ano passado, a Auditoria Cidadã da Dívida Pública fez um relatório, e que está nos sites dele, né, e eles vêm publicizando isso, que nós fechamos o ano com 151 bilhões de reais em saldo. Então, essa questão de que o país está quebrado é uma falácia.
Perfeito.
O saldo, essa luta do Fundeb, que a Rosa colocou, né, que é extremamente importante que amanhã seja aprovada, conforme saiu da Câmara, né, porque foi depois de muito debate, muito ajuste, seja aprovado por unanimidade no Senado e vá para a sanção presidencial, é muito importante também, porque teve essa semana essa discussão aí do orçamento da defesa. Em 2016, o orçamento da defesa era 62,96 bilhões. Esse ano é de 80,28 bilhões. Mas, ao mesmo tempo, olha que incoerência, a Amazul teve seu orçamento cortado em 11,5 bilhões e recomposto agora apenas em junho. E a Imbel, que também é do Ministério da Defesa, teve orçamento cortado em 26,9 milhões e foi parte dele recomposto agora em junho de 2020. Como nós vamos sobreviver assim? A Embrapa, que é um caso gravíssimo, ela teve orçamento cortado em dezembro do ano passado em 45,5%. 1,7 bilhão do orçamento da Embrapa foi cortado, com o governo encerrando o ano com 151 bilhões de superávit. Como a gente explica isso, se não for o desmonte, se não for para acabar com a nossa segurança alimentar? Agora a gente teve o grande exemplo, se não fosse o SUS, se a gente não tivesse esse SUS que a gente tem diversas questões a levantar para melhorar a estrutura, mas se não fosse o SUS, quantas mortes a gente teria hoje? 200 mil mortes, porque nós, infelizmente, nós já passamos de 109 mil mortes no Brasil. Então isso é gravíssimo, é gravíssimo. É muito importante essa colocação que você fez, que é uma questão que a gente deve disputar, o orçamento público brasileiro. Essa questão que o Ney colocou também da estrutura do conhecimento, né? Como eu fui da Petrobras numa época que era terceirizada, e a Petrobras, na minha concepção, acho que se você estiver errado, a Ney me corrija, vinha tentando corrigir esse máximo da terceirização. Tanto que em 2009 ou 2010 foi promulgada uma lei que proibia a terceirização na área fim. que o STF derrubou. Então a gente tem muito o que dialogar aqui. A ciência e tecnologia é realmente a sustentação da soberania de um país. Então nós temos realmente que voltar outras vezes, discutir isso, porque é muita informação que elas se confundem, né? Que elas competem entre si.
Tá ótimo, Andréia. A gente já está chegando aqui ao final do programa. Queria que você já aproveitasse, Andréia, no caso, antes de passar para o Márcio, já fizesse a sua despedida.
Olha, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Uma pena que o nosso companheiro Luiz Mário não esteve com a gente o tempo inteiro. Deixo aqui um grande abraço para ele, que nós voltemos aí para as ruas. Como disse Rosa, Luiz Mário é um companheiro que nos inspira, porque ele faz o sindicato realmente na origem da palavra, da justiça juntos. Está no movimento social, em todas as áreas do movimento social, está no movimento sindical, está no movimento institucional, sempre apoiando a democracia. E é em busca dessa democracia, é por essa democracia que a gente precisa dialogar muito, debater muito, e sempre lembrando, sem política não tem solução. Política é que a gente conversa, que a gente discute.
Sim, com certeza. Márcio, por favor.
É um prazer participar desse bate-papo. Pena que é tão rápido, né? É gostoso você debater ideias de forma clara, de forma objetiva, construtiva, né? Apontando problemas, mas ao mesmo tempo também apontando caminhos. E o que a gente pode observar aqui é quanto, na verdade, esse país é rico. É natural que a gente também se preocupe com as questões mais próximas da nossa realidade, mas é fundamental estar de mãos juntas, caminharmos juntos, criar resistência. E argumentar, porque na verdade assim, o que existe no momento é uma grande narrativa de desconstrução de uma ideia de Estado. E por trás disso também até de confronto com o sindicato, que é a última barreira do capitalista, é a última barreira que na verdade cria, entre aspas, problema no capitalista para gerar sua mais-valia, para ampliar sua mais-valia. E a gente tem aqui a plena noção como trabalhador, em última instância, da importância da presença e da função do sindicato. É fundamental sua atuação e a gente deve se sindicalizar, a gente deve atuar, apoiar e construir, estar junto. Não adianta só dizer que tem problema, a gente tem que estar junto e criar solução. E assim, eu gostaria muito de parabenizar a Andréia, o Ney, o Luiz Mário, você, Rosa, por esse espaço. A gente precisa de mais espaços assim. Obrigado.
Eu que agradeço. Por favor, Ney, sua fala e já a sua despedida do programa.
Pois é ótimo mesmo estar aqui. Eu não tenho muito costume de fazer esse tipo de encontro assim, né? Estou um pouco nervoso. Não, falando sério, mas se a gente não fizer isso, eu tenho que sair da minha casca e fazer mais essas coisas, porque quando a gente faz palestra, quando a gente é convidado para fazer algum tipo de reunião com as pessoas fora, a gente vê como é que a nossa sociedade está mal informada, né? Não é só mal informada, deturpação das informações que chegam aos nossos compatriotas e fica um negócio muito difícil, muito desbalanceado, né? Então, a homenagem ao nosso querido Luiz Mário, que é um batalhador, um cara que a gente aprecia muito. Estamos juntos, bola para frente. Obrigado, Márcia, obrigado, Andréa, obrigado, Rosa. E Luiz Mário, beijo no coração para você. Tchau.
Tá ótimo, Ney. A gente está chegando então ao final de mais um programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. Como a gente viu, um tema, né, ciência e tecnologia, ainda mais envolvendo a soberania nacional, diante principalmente de um governo como o do Bolsonaro, a gente tem muito e muito mais a falar sempre. Agradeço aqui a participação da Andréia Matos, trabalhadora da Embrapa e cedida atualmente para o Instituto Nacional de Tecnologia e também diretora da CUT Rio. Agradeço também, né, imensamente a presença do Márcio Giannini, pesquisador do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, CEPEL, e também presidente da Associação dos Empregados do CEPEL. Muito obrigada, Márcio e André, pela presença de vocês. e também ao diretor do Sindipetro RJ, Ney Robinson, que é pesquisador do SEMPES e está conosco aqui na coordenação desse programa. Agradeço a audiência, peço que compartilhem. O programa vai estar disponível no www.sindipetro.org.br e também no Spotify Rádio Petroleira. Um abraço a todos e passo então a despedida desse programa para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias, que é também da Secretaria de Política e Formação Sindical do Sindipetro RJ.
Obrigado a todos e todas. E os que estão nos ouvindo, a Rosa, por mais esse programa. Companheiros e companheiras, temos que nos unir concretamente nas ruas, tomar todas as providências sanitárias possíveis. Temos que reunir novamente nas mídias sociais, nas mídias tradicionais, unir os esforços, catar o gerir um colega aqui, catar o gerir outro colega ali, para colocar a TV aberta à nossa disposição, pagando pela TV aberta, pagando por rádio, pagando pelo espaço no jornal, grande circulação, para divulgar o que o CPEL faz. Por que a defesa da Eletrobras? Por que a defesa da Petrobras? Por que a defesa da Embrapa? Por que a defesa da Nuclep? Por que a defesa da CEDAE? Por que a defesa da Petrobras? Por que a defesa do SEMPES? Por que a defesa da Embrapa é importante? Da Fiocruz e tantas outras empresas. Porque o sistema financeiro brasileiro precisa dos bancos públicos. Temos que oferecer isso à população num espaço muito reduzido de tempo. Então, nós temos que contratar espaços, sim, nas mídias burguesas, para realizar essa tarefa hercúlea de informar 200 milhões de habitantes que estão acabando com o nosso país. E que esse país é governado por nazistas, que tiram nossos passos, tiram nossos direitos, que só arrebentam a população. Alerta vocês e lembro, domingo, dia 23 de agosto, nós temos o ato mundial do Fora Bolsonaro, conhecido como Stop Bolsonaro, e aqui no Brasil como Fora Bolsonaro. Participem, façam ações, divulguem nas mídias sociais, nas mídias abertas, cutuquem os editores dos jornais, das televisões, enviem press release para todos eles. A tua luta, companheiro da CPEL, Márcio, da companheira Andréia da Embrapa, a sua, Ney, do SEMPES, de todas as demais empresas públicas, de todas as demais universidades federais, estaduais, CONLURB, municipal, a CEDAE estadual, os institutos de meio ambiente brasileiros, é a nossa luta, é sua luta. Se nós entendermos isso, nós conseguimos construir uma reação e um avanço contra o inimigo. Nós queremos só reconquistar direitos, nós queremos avançar nos nossos direitos. Redução da carga horária semanal, aumento das despesas de férias, e dentre outras bandeiras que nós temos em pauta. Isso é para já. Precisamos expulsar eles todos, fora Guedes, fora Bolsonaro, fora Mourão. Você, petroleiro, e das outras demais classes aqui presentes, que estejam nos ouvindo, sindicalizem-se aos seus sindicatos. Ruim com ele, pior sem ele. Façam as mudanças sindicalizando. Cutuque a diretoria para melhorar. E mais sindicalizado você vai ter esse direito de fazê-lo. Então vamos todos à luta, para as ruas, todos os dias, todos os finais de semana, no dia a dia. Você pode incomodar enviando aos deputados federais e senadores a mensagem em defesa dos projetos de leis que interessam ao povo e à nação brasileira. E enviando essa informação também para outro e outro e outro, assim como a campanha de sindicalização é um sindicalizando o outro. Não espere só o sindicato agir. Faça também sua parte como sindicalizado. Ajude a sindicalizar mais, a defender o aposentado e pensionista, a defender a saúde pública, a educação pública, a previdência pública. Vamos à luta, pessoal. Porque não vai sobrar Brasil nem para morar. E o pilorinho vai estar instalado. Minha palavra final é essa no programa. Agradeço a todos e todas presentes. Meu muito obrigado. Espero contar com vocês novamente no próximo programa e ampliando a mesa, se possível. Fora Bolsonaro, dia 23 de agosto, mais um. Obrigado.
Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.